Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo, Flávio Conde. Eu errei, não é Mata-Mata, hoje é o fechamento, e graças a Deus, é sexta-feira, não é? Então vamos aproveitar, sexta-feira, dia 5 de abril. O programa de hoje é dedicado ao Dr. Nelson, nosso cliente de longa data, ao Carlos Mesquita, do Sala VIP, a Andréia da Sala VIP, a Giane da Sala VIP, ao Gilson, que sempre escreve aqui nos comentários, ao Roberto Nicoletti, a todos vocês, muito obrigado por me acompanhar durante todos esses anos, já são quase 3 anos. Pois bem, como hoje é sexta-feira, eu vou indicar um filme para vocês. E o filme que eu vou indicar é o Oppenheimer. Eu demorei um pouco para assistir aquele filme do Oscar que ganhou melhor filme, melhor diretor, melhor ator principal, melhor ator coadjuvante e está na Amazon Prime. Você paga só R$14,90 e tem 48 horas para assistir. O filme é muito bem feito, é uma história, é um drama que mostra vários lados, né? O Robert Oppenheimer, ele é um físico teórico que participou do projeto Manhattan e montou a bomba atômica, que depois, infelizmente, foi usado no Japão, e mostra o arrependimento dele, porque ele imaginava que ele estava montando uma bomba, né, ajudando a montar uma bomba para usar nos alemães, que tinham feito muito mal a ele, judeu, e outros que ele conhecia, tanto é que ele foge da Alemanha. Então, é uma coisa que vai ficar patente no filme, e os americanos vão em cima dele e vão pegar outras convicções dele. É muito interessante, vale a pena assistir. Mas vamos voltar aqui para a nossa bolsa, que é o que interessa. Hoje a bolsa fechou caindo 0,5%, 126.785 pontos, volume fraco, 21 bi, 4 bi abaixo dos 25 bi de média das sextas-feiras. E o mínimo do ano é 126.123 pontos, dia 11 de março. A gente está chegando perto do mínimo e todo dia sai dinheiro de estrangeiro. Vamos entender como é que foi a bolsa durante o dia. Ela já abre caindo. E por que que ela abre caindo? Porque logo às 9h30 da manhã a gente tem a notícia do payroll, ou seja, do quanto de emprego foi gerado nos Estados Unidos no mês de março. E o número vem 303 mil, 50% acima do esperado, que era 200 mil. Isso daí fez com que... Isso daí fez com que subisse as taxas de juros lá fora e trouxe a nossa bolsa aqui para baixo também. Só que hoje a gente teve muito forte também a questão da Petrobras. Vai mudar o ministro? Não vai? Vai mudar o presidente? Não vai mudar? O Mercadante vai ser o presidente do conselho? E será que o Jean Paul Prates vai realmente continuar como presidente executivo? A Petrobras vai pagar dividendos, não vai pagar dividendos? Eu lembro para a vocês que quando ela não paga dividendos, quando estavam esperando que ela pagasse dividendos, estava R$ 42,00 a Petro PN, quando chegou perto do dia já estava mais para 41, chega a 36 e agora está em 38. Isso é uma coisa que está pegando muito a nossa bolsa. E é engraçado que a PetroN caiu e a PetroN subiu um pouquinho, 0,37. B3 subiu 0,84. Banco do Brasil está uma rocha, 0,25% de alta. Eu não tenho coragem, eu tenho falado para os clientes, não comprem nesse nível, mas felizmente, há 2 anos atrás, quando a gente fez o primeiro mata-mata de bancos, a gente recomendou Itaú e Banco do Brasil. Naquela época, eu acho que o Banco do Brasil estava R$ 38,00. A Prio subiu 1,5% é fácil entender por que, que a Prio subiu. A Prio subiu porque o petróleo foi lá em quase 91 dólares, não só por causa do problema agora, não apenas de Israel com o Hamas, mas também de Israel com o Irã, e também a Arábia Saudita aproveitou para aumentar o preço. O preço que tem no mercado no dia a dia é um preço de referência. A Arábia Saudita tem seus clientes preferenciais e ela faz um reajuste de tanto em tanto tempo, ela elevou o preço. Isso daí foi, não foi bem visto. Além disso, o que, que aconteceu? 10 ações caíram. YouTube caiu 0,30, Vale caiu menos 1,1, Petro-N 0,18, Ambev 2,5, Bradesco 0,55, de queda, Equatorial 1,70, Rente 3,070, Rapvida 1,20. Suzano, eu realmente não entendo porque caiu 2,5, estava lá nos R$64, bonitinha. O dólar foi de 5,05 para 5,07, que é positivo para Suzano, e alguém entrou aí vendendo e recuou. Elet 3,070 de queda, isso é normal. Vamos combinar, cair 0,70, subir 0,70, não muda absolutamente nada. Hoje me perguntaram por que que Tub e Itaúsa estavam caindo mais do que Bradesco nessa semana, e aí eu expliquei. O que eu ouvi no mercado é o seguinte: um grande fundo de investimento estrangeiro que estava bem comprado em Itaú e bem leve em Bradesco, estaria vendendo um pouco dessa posição bem comprada de Tub 4 e Itaúsa 4 e comprando um pouco de BBDC 4 e BBDC 3. Eu entendo a movimentação, mas isso só vai fazer sentido a hora que o lucro líquido do Bradesco voltar a ser de 4 bilhões por trimestre. Porque vocês lembram que no quarto trimestre ele decepcionou e veio em 2.900, enquanto isso do Bradesco, enquanto do Itaú vem em 9.400. Essa explicação, apesar de eu não concordar em fazer isso, ou seja, eu não acho que o investidor pessoal física vale a pena pegar uma parte dele hoje, do que ele tem Itaú ganhando, ou Itaúsa, e troque por Bradesco. O petróleo eu já falei, minério de ferro foi feriado na China, as bolsas americanas subiram, 1,20 o Nasdaq, 0,80 o Dow Jones. Por quê? Porque os investidores lá não ficaram com medo do payroll, ou seja, da geração de emprego muito forte. E eles continuaram a comprar Nasdaq, Dow Jones e SP500. E por quê? Porque o payroll muito forte, ou seja, a geração de emprego muito forte nos Estados Unidos, de mais 303 mil empregos no mês de março, significa mais gente consumindo. Então, vai ter muita empresa que vai continuar a vender mais na margem. Ah, Flávio, é só um mês que faz sentido? Não. A geração de emprego nos Estados Unidos está muito forte há mais de 2 anos. Então, as empresas do mercado interno ganham mais dinheiro ainda. Por isso, essa reação. Só que a gente teve aqui, de novo, o dólar, faltou falar do dólar. O dólar aqui subiu 2 centavos, de 5,05 para 5,04, por causa do juro americano, que subiu de 4,32 para 4,40. E os investidores estrangeiros, esses danadinhos, tiraram de novo o dinheiro do Brasil. Quando? Quarta-feira, dia 3. Como que eles fizeram isso? Tiraram 770 milhões de dólares. De reais, desculpe, é muito. Eles estão tirando todo dia 600, 700, 800. Isso não faz a nossa bolsa subir. Eu conversei com um cliente nosso, que eu gosto muito. Aliás, eu gosto de todos os clientes que conversam comigo. Mas eu conversei com o Jorge, que eu já conheço há muito tempo. Ele e a esposa tinham um apartamento em Guarujá, quando eu tinha meus 15, 16 anos, e ele falou, Flávio, você acha que vai cair abaixo de 127 mil ou vai ficar em 127 mil, 129 mil pontos de Bovespa? Eu falei, está difícil cair além dos 127 mil, mas hoje caiu. Só que os preços, alguns estão convidativos, mas não dá para eu virar e falar, vai lá e compra. Não dá, porque vai que sai uma inflação ruim nos Estados Unidos no mês de março ou no Brasil. A Bolsa cai mais ainda. E os destaques do dia, o IRB subiu 13, porque teve aquela notícia que a resseguradora do CIT estaria interessada, a Vibra subiu 1,5, Localweb 1,5, BR Foods 1,20, BB Seguridade 0,92. Yes! Eu finquei em BB Seguridade, falei, pode ficar, Caixa Seguradora é bom, mas tem que ficar em BB Seguridade, já está em quase R$ 33,00 e você vai receber durante o ano R$ 3,00 de dividendos. A RECV, que é a Petro Recôncavo, que eu não gosto muito, caiu 4%, porque a produção dela foi fraca no mês de março. Migru caiu 1,71%, Redditor caiu mais... menos 3, Pets caiu para 3,95, que é uma pena, e Loja Senner também. Quer dizer, o pessoal continuou vendendo o quê? Mercado interno. Meu amigo Daniel, vamos para a propaganda, a publicidade do nosso patrocinador, o Sala VIP. Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNPI TICEA, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar e vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você, não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor, você pode ser conservador, pode ser arrojado, a Sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a Sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço. Voltamos agora, depois da mensagem do nosso patrocinador, Sala VIP, e agora vou responder a primeira pergunta. Pode colocar aí, Daniel, por favor, o Marcelo Viana. Graças a Deus, chegou a sexta, graças a Deus. Chegou a hora de comprar mais vale para fazer preço médio para o longo prazo? Eu acho que não. Por quê? Em primeiro lugar, eu sou contra preço médio. Essa é a primeira questão. Segundo lugar, está muito incerto essa questão do minério. O que eu acho que vale a pena fazer é ficar vendendo call para receber dividendo sintético. Então, vamos lá. Você comprou 1.000 ações da Petrobras pagou R$ 67,00. Está lá R$ 59,00, você está perdendo dinheiro, mas ela não, ela está demorando para subir. Quando ela bate 61, vai lá e vende, porque ela não ultrapassa, já diria o grande Ricardo Afonso. Acima de 62, ela não vai. O Marcelo Viana também fala que dados sólidos de emprego não é contraditório o mercado americano subir. É contraditório, só que eles estão olhando o outro lado do copo. Pode ser que na sexta, na segunda, inverta, e eles comecem a falar que o Fed não vai baixar os juros e, portanto, vão vender bolsa. Eu vou falar o seguinte, eu gosto muito de país gerando bastante emprego, porque emprego é o que sustenta uma economia, é o que sustenta imposto, o que sustenta o bem-estar das pessoas. Se o juro está 5,5, 5,25 ou 5, isso daí, para mim, é firula dos economistas, com todo o respeito. O Márcio Caldas diz, boa tarde, Flávio, parece que existe um forte suporte aos 126 mil. Será que eu risco comprar agora? Mas, e eu acho que está indefinido os 126 mil. Precisa uma coisa muito ruim para ir abaixo de 125 mil. Portanto, abaixo de 27 mil, dá vontade de comprar um pouco, sem dúvida nenhuma. O Anderson Pereira, Flávio, esses dias montei uma carteira com Vale, eu lembro, você viu? Você está bem comprado, dá para ficar tranquilo com elas? Olha, Anderson, se você está olhando o prazo de 6 meses, ou de 8 meses até o fim do ano, dá para ficar tranquilo. Se você ficar olhando na tela todo dia, você não vai passar bem, tá? Então, não faça isso de olhar todo dia. O Tiago Mendes pergunta aqui embaixo. Boa noite. Boa tarde, Flávio. Estou aguardando ansiosamente pelo novo ativo da carteira de Small Caps. A Brasil Agro está querendo comprar uma fazenda que é do Fabrício Mitre. Não estava sabendo isso. Majoritário da Mitre. Quem sabe? Vamos ver. O melhor feijão do Brasil é produzido nessas fazendas. Bom saber, eu não estava sabendo, eu vou dar uma olhada. A Cláudia Castro, boa noite. O que pensa sobre a Enalta? Eu acho que a Enalta andou bem. Eu acho que a Enalta faz todo sentido juntar com a 3R e com a Petro Recôncavo, mas eu acho que já foi muito precificado na Enalta e não foi tanto na 3R. O meu amigo Ângelo Zagatti, direto de Itápolis, um abraço para você e para sua esposa, que eu não conheço pessoalmente, mas conheço na foto. Ele pergunta se eu acho que a bolsa ainda cai mais. Eu, sinceramente, eu acho que ela fica de lado entre 126 mil e alguma coisa e 128 mil. No máximo, quando chega em 129 mil, no curto prazo, o que eu estou falando hoje, dia 5 de abril, só vale para a semana que vem, não vale para daqui um mês ou dois, porque as coisas mudam. Então, eu acho que dá vontade de comprar alguma coisa, mas se sai algo muito ruim, fica difícil. Mário Sanches, um abraço para você, nosso amigo de Porto Alegre. O Rui Gandara pergunta aqui para mim. 3R, fusão com a Enalta, qual dessas vai gerar mais valor para o acionista? Eu acho que é a 3R que está mais judiada, porque a Enalta já subiu bem. A Maria Martins, tudo bem, Maria? Ela fala, alguma coisa com a Itaúsa que tem que cair nos últimos dias? É aquela história que eu contei. Tem um grande fundo estrangeiro que está diminuindo o posicionamento em Tube 4 e TSA 4 e montando posicionamento em BBDC 3 e BBDC 4. Ele vai sair tudo de Itaú? Não vai. Pelo que eu ouvi, ele está saindo uma parte pequena e indo para BBDC e 3 e 4, e também de Itaúsa. Mas como esse fundo é muito grande, ele afeta o mercado no curto prazo. O Mário Sanz pergunta sobre VEG. Eu adoro o VEG, esse dólar é super importante para a VEG. Eu acho que ela vem com bons resultados durante 2024 inteiro. Eu ficaria comprado em VEG. O Fábio Manuel pergunta por que, que todo dia cai a Sanepar. Eu também acho um absurdo. Vamos olhar. Hoje caiu 1,13%. Em 5 dias, caiu 2,65%. Vamos ver a Cesmig 3, conhecida como Copasa. Ela caiu 2,80%, igualzinha a Sanepar. E a Sabesp, ela caiu em 5 dias, 0,64%. O que, que eu acho que pode estar acontecendo? Sanepar, Cemig e Sabesp. O dinheiro está curto, não está entrando dinheiro na bolsa. Você liga para o cliente não quer, eu não, mas quem, os assessores de investimentos que são meus amigos e a gente conversa, ele fala o seguinte: você liga para o cliente para ele vender Itaú e comprar Bradesco, ele não quer. Você liga para o cliente para vender Petro e comprar Vale, ele não quer. O cliente não quer mudar o posicionamento porque ele não está ganhando dinheiro. Por isso que é ruim no mercado em queda. Não esquece, o mercado fechou o ano a 134 mil. A gente está em 126 mil, caiu 8 mil pontos. É bastante. Então, o que, que eu acho que pode estar acontecendo? Vamos lá. Sabesp sobe no ano 14. Copasa, no ano, sobe 4,80. Sapre, no ano, cai 10. O que, que eu acredito que tem gente fazendo? Vamos lá, para vocês entenderem. Os grandes fundos de investimento em ações, que são medidos pelo benchmark do Ibovespa, o que, que eles fazem? Eles olham o setor de bancos, então pega lá, bancos, pesa, somando Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil, ele pesa lá 20%. Aí o que, que ele faz? Ele bota um pouco mais em Banco do Brasil, um pouco mais em Itaú, um pouco menos em Bradesco, um pouco menos em Santander. Então, ele aposta, faz pequenas apostas no peso relativo dentro dos 20%. Então, ele deve, tem fundo que deve estar fazendo isso. Sanepar não vai acontecer nada, Sabesp vai acontecer. O que, que eu faço? Eu vendo a minha posição de Sanepar e boto em Sabesp. Entendeu? Então, se saneamento pesar 5% do índice, ele pega esse 5%, bota 5% em Sabesp e zera a posição de Copasa ou Sanepar. Então, é isso que deve estar acontecendo. Sanepar, para mim, está de graça. Ó, vamos lá, Sapre 11. Vou pegar para você aqui no site Fundamentos. Sapre 11 está no site Fundamentos com US. Está com PL5, EV/EBITDA 3,80. Vamos no EV/EBITDA da Sanepar, 3,80. Vamos no EV/EBITDA da Copasa, CSMG 3. Copasa está 4,30, 3,80, tá Sanepar, 4,30 está Copasa, está mais barato Sanepar. Quer ver Sabesp como está alto? CBSP3. EV/EBITDA de Sabesp está 8,1. 8,1. Está muito mais caro do que Sanepar. Só que aonde está todo o foco, toda a expectativa para junho? Está em Sabesp, não está em Sanepar, não está em Copasa. Então, os investidores, na falta de triggers, de gatilhos de curto prazo, eles só têm um gatilho, que é a Sabesp. E não tem gatilho para Sanepar, nem para Copasa. Então, não recebendo dinheiro novo no fundo dele, ele realoca dentro do setor. Se chama realocação intrasetorial. É assim que eu vejo, é assim que eu acredito. Ok? O Ítalo Santana, boa noite. O Sérgio Minato, Petro, apesar de ruim de subir, vale cair de precipício, exatamente. O Júlio Simões, salve Flávio, boa noite de agitada. A Rosane Frank, boa noite. O Roberto Capelletti, boa noite. Vamos direto aqui. Andrei Camargo, o que eu acho de JAL3? Ótimo setor, pode dobrar o valor, pegue o eixo top. Andrei, eu acho que JAL3 está no meu foco por estar barato. Vamos ver aqui, JAL3. JAL3. PL 104, EV/EBITDA 6,3. Vamos ver agora São Martinho, que é a empresa mais próxima uma da outra. Não dá para comparar Raizen com Jales, porque é um pouco diferente. EV/EBITDA 5,6. Então, está mais barato a São Martinho do que a Jales, a JAL3. Está mais barato, diferença pequena. A JAL3 está na minha lista. Eu tenho uma short list de empresas que eu estou de olho para ver se pode melhorar. Uma delas é a Jales Machado, a outra é a Blau. Vamos ver. Jales Machado está caindo 3 esse ano. Está praticamente estável, 7,6 em 12 meses. Eles dependem muito do preço do açúcar e do etanol. O preço do etanol melhorou. O preço do açúcar melhorou. Dá vontade de entrar no papel, só que é um papel com baixa liquidez. Ó, hoje São Martinho caiu 2. Então, você não precisa sair correndo ainda para Jales 3, e eu vou avisar quando for o momento, ok? O Roberto Roma diz que já assistiu Oppenheimer e é excepcional. O CB Canil Capoeira, mestre, diretamente da Holanda, o Alex. Um abraço para você, Alex. Eu já estive na Holanda e gostei bastante. A minha querida Elisete Gonzaga, que fez um chaveiro para mim e para o Henrique. Eu fiquei muito emocionado. Ela esteve na Levante, hoje consegui estar presente ao vivo. Adoro suas indicações de filmes. Bom fim de semana, amigo Conde, amiga Elisete, bom fim de semana para você também. Assista o Oppenheimer. Tem um outro que assisti, que eu não comentei, que tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, que é Magnatas do Crime. Eu achei um pouco esticado, tem umas coisas legais. Eu estou assistindo e não acabei ainda, Jesus, do Franco Zeffirelli, um filme da década de 70, como era a Semana Santa. Eu aproveitei para relembrar algumas coisas, ok? aloreshopper, arroba Andrei Camargo. Se não me engano, o Conde tinha comentado que iria visitar a Jales. Exatamente. Estou curioso, parece que eles são razoáveis. É verdade, eles são sustentáveis, mas eu não consegui visitar porque fica lá em Goianésia e o pessoal não liberou. Pelos fundamentos do Estado de Investimento, é uma empresa espetacular. Vamos, então, ver se Jales é uma empresa espetacular. Todo mundo junto aqui. Vamos ver. Jal 3 no Status Invest. Vamos ver por que, que elas seriam uma empresa sensacional. Estou entrando aqui. Eu gosto da empresa. Não sei... Subidor, ó, pagou 44 centavos de dívida em 12 meses, não é grande coisa. Vamos ver o que, que pode ser sensacional que vocês estão me chamando a atenção. Eu adoro fazer isso com as pessoas me chamando para as coisas. PL baixo, 3.6. EV/EBITDA, vou ter que olhar no outro, EV/EBITDA 6.3. É isso mesmo, o papel não sobe faz tempo. A última vez que o papel subiu foi em 2021. Mas o que é sensacional na empresa? Vamos ver junto. O que pode ser sensacional na empresa? O ROI é alto, isso é muito bom, 31%. O ROA está ok, 9.6%. O ROI, que é bom, 16%. Margem bruta, 30%. Margem bruta, boa. Distribui dividendos normalmente em agosto. Agosto, setembro e dezembro são os meses que ela mais distribui dividendos. Que mais que pode ser sensacional? Ela tem 2 bilhões de patrimônio líquido, novo mercado, óbvio, né? Ela tem uma dívida líquida que eu acho um pouco pesada, 2,750 para um patrimônio líquido de 2 bi, e com isso ela puxa o valor de mercado. Eu gosto de empresa que tem dois terços ou 70% no valor de mercado e o resto em dívida líquida. Essa tem menos da metade no valor de mercado. Vamos entrar no site da Jales Machado para vocês virem, poderem ver comigo como é que tá os resultados recentes da companhia, não é? Estou entrando aqui, central de resultados. Esse é um setor que tem que estudar muito bem, porque tem hora que está bom, tem hora que está ruim. Não é um setor tranquilo de se entender. Vamos lá, Jales Machado, release de resultados sendo aberto. Vamos lá. Eu preciso entender mais desse setor que... principalmente dessa empresa. Mas o meu amigo Leonardo, cliente do Salavip de Minas Gerais, um abraço para você, ele gosta muito. Vamos lá? Área colhida em 9 meses foi estável. Cana processada subiu 44%. Produtividade ficou estável, subiu 45% o total do ATR por hectare, muito bom. Volume de produção etanol subiu 62%, açúcar subiu 22%, muito bom. Estou gostando. Aqui, vamos continuar... Receita líquida 1,4 bilhões, caiu 2,2% em 12 meses, não é animador. O lucro bruto caiu 40%, o EBITDA caiu 47%, o lucro líquido despencou de 748 milhões para 77 milhões. Eles têm, portanto, 1 bi em 9 meses. Se chegar em 1,2 bi para 5 bi, está bem precificado, mas eu não fiquei tão animado. Depois vocês me falam aí por que, que é uma empresa excepcional, ok? O Alexandre Chame, que está sempre com a gente. O fato da bolsa estar andando de lado, mas perto do topo, é positivo, dá esperança. Está com som? Voltou o som? Alguém podia... Voltou o som? Fala para mim, tá? Escreve aí. Continua sem som? Sem áudio? Oh, meu Deus do céu, o que, que aconteceu? Voltou, ótimo. Muito obrigado. Obrigado todo mundo. Eu devo ter esbarrado em algum negócio aqui de sem querer. Muito obrigado, pessoal. Voltou o sol. Ana Cristina Matias, em relação às ações de minério de ferro, CEMIN, FEBASA, FEBASA não é minério de ferro, é ferro de silício. Já é ponto de entrada, eu falo que a cairá mais. Eu não acho que é, desculpe, mas eu não acho que é ponto de entrada ainda. A Rosane Franklin pergunta para mim, e a soja 3, que venceu mata-mata, continua vitoriosa? Olha, ela tá, a soja 3 está fazendo um aumento de capital e a cotação vai ficar parada. Ela subiu bastante em um ano. Eu fico preocupado de entrar nesse nível de preço de 17,70. Quando eu fiz há um ano atrás, estava 12, 13, 14, 17,70. Sinceramente, eu não entro nessa ação. Rosane Franklin. O que está acontecendo com a Movida? Ah, quem está me perguntando isso? O Héctor Palma Douro. O que está acontecendo com a Movida? Vamos ver. Movida, o que está acontecendo? Move 3. Então, vamos lá. Está caindo no ano 28%. A Movida, na minha opinião, está acontecendo o que já devia estar acontecendo. Eu venho avisando aqui há mais de ano. O Grupo Simpar, Origem, que é a holding que controla a Júlio Simões Logística, tem ainda a Movida e tem a Voma. Eu gosto muito do Júlio Simões Logística, uma baita de uma empresa. Porém, eu acho que eles exageraram na alavancagem para o crescimento pós-IPO. Eles estavam indo bem com a JSL Logística, depois montaram a Movida, estavam indo bem. Só que aí aceleraram o crescimento na Vamo e aceleraram na Movida também e na JSL com muito endividamento. O problema deles é endividamento. eu não gosto de empresa com muito endividamento, mesmo sendo uma empresa muito boa, com ótimo serviço, com ótimo marketing, uma empresa que tem clientes satisfeitos, como é o caso também da Raizen. Um baita plano de crescimento, só que é lá na frente com muita, com muito endividamento, eu fico fora. João Paulo, Flávio, qual é o fator decisivo para você investir em uma ação de oportunidades? Para mim, um fator decisivo é uma empresa estar barata num cenário que o resultado dela está crescendo e não está sendo reconhecido no preço. Para mim, é o caso de Soma, que está juntando com a Areza. Não está reconhecido no preço que ela vai ficar grande e mais eficiente, com mais venda, com mais resultado quando juntar. Não está refletido no preço. É isso que eu vejo. O Gilson conta que comprou mais Vale. A Cláudia Carson diz que a Charles Machado tem uma irrigação muito boa, eu acredito também. Vamos ver o que mais tem de BMGB4. O resultado não veio muito animador, e aí eu falei para não entrar. A Ana Cristina pergunta, entre CPFL e TRPN4, qual a sua análise? Eu gosto muito das duas, e acho que as pessoas têm que ter na carteira CPFL e TRPN4. Ah, Flávio, não dá para escolher só uma. É complicado, às vezes, a gente escolher só uma empresa, porque a gente não tem como decidir em duas coisas tão boas. Então, a gente fala, tem as duas, você pode ter duas. Aliás, um monte de gente me pergunta qual que é o número ideal de ações numa carteira. Eu acho um número bacana 20 ações. Você fica 5% em cada uma, você fica em 20 histórias bacanas, diversificado, e se uma delas der errado, como dá de vez em quando, você perde pouquinho, ok? Pessoal, 45 minutos de programa. Muito obrigado pela audiência e pela paciência. Bom fim de semana e até segunda-feira.